Olá, caros ouvintes, estamos de volta! Só eu fiquei feliz, nossa senhora.
Eu tentei, mas eu não consegui, desculpa.
Tá tudo bem.
Caraca, tá muito cedo. E eu tô tomando café descafeinado. Não tô
nossa,
feliz.
Nossa, por que que você se odeia?
Ah, não, meu corpo me odeia. Eu não posso mais beber café normal.
Então por que que você toma café?
É porque me dá lembranças.
Pra se apegar à memória.
É, exato.
Nossa, eu acho horrível café descafeinado. Café descafeinado não faz sentido nenhum. Eu prefiro cerveja sem álcool.
Tá, uma coisa que eu nunca bebi. Nunca bebi.
Eu conheço esse conceito.
Aí é por causa da religião mesmo. Que às vezes eu preciso ficar de preceito. Enfim, caros ouvintes, estamos de volta. A gente conseguiu lutar um dia contra as forças do mal geradas por Ari Aster. E aí a gente veio hoje aqui tentar fazer esse podcast pra vocês. Essa grande sessão de terapia que é isso pra gente. Peço desculpas pela semana passada, mas estávamos nós três no maior merda possível, imaginária. A gente saiu dessa merda? Não, mas e daí?
A gente se acostuma a estar na merda, né?
O bom de estar assim é porque pra baixo não vai, entendeu? Então assim...
Acho que falta imaginação da nossa parte. Sempre pode piorar um pouquinho.
Não, quer... Calado. É verdade, a Ariaster sempre pode soltar um Voltei Medo 2. Mas, caros ouvintes... Camarão que dorme a onda leva, e a gente voltou, e a gente tá aqui pra falar com vocês sobre um filme de terror que tá causando nada, absolutamente nada, assim...
Que só se fala em outra coisa.
Só se fala em qualquer outra coisa, e é por isso que a gente vai falar dele hoje. Meu nome é Fernanda Talarico, e eu achei bem legal essa continuação de Os Miseráveis. E nome Javé.
Meu nome é Arthur Eloy, e... Esse foi um dos poucos filmes que eu saí de cinema falando, eu quero muito uma continuação. Porque simplesmente eu vivo por Russell Crowe falando italiano macarrônico dele.
E espanhol.
Eu sou LH e a melhor coisa desse filme é a desculpa que eles dão pra Inquisição.
Mano, eu gosto que esse podcast a gente tem muita coisa pra falar. Bom, caros ouvintes, caso vocês não tenham percebido ainda, a gente vai falar de O Exorcista do Papa, um filme lançado este ano no Brasil, nos cinemas brasileiros, chamado Exorcista do Papa, como eu já falei, não é mesmo isso que dá a gente fazer um podcast sem roteiro. Sabia, caros ouvintes, que a gente tentou fazer um podcast com roteiro um dia e deu errado, né?
Deu errado.
Ele é estrelado pelo Russell Crowe, que é esse exorcista do Papa. Gente, assim, pensa num clichê, exatamente isso, assim. Ah, uma família, o pai morreu, daí é um moleque traumatizado. Aí eles vão morar na Itália, na casa do caralho, num lugar horroroso. Tipo, que ideia de bosta da mãe. Ah! Olha, eu fui falar mal da Itália. Aí, ó, Mussolini puto. Derrubou meu microfone. Mano, meu microfone é tipo... Deus me livre, minha família inteira. Enfim, eu posso falar de italiano, tá? É meu lugar de fala. Gente, e o cara do Smiths morreu, né? É porque... vocês sabem que o Steven Tyler chama... Steven Talarico, por isso que eu lembrei disso.
Mentira.
Não, Tyler é apelido de Talarico.
Caralho!
Vocês não sabiam, gente?
Não.
É seu primo?
Ele é meu primo, a gente vem do mesmo lugar da Itália.
Fernanda Tyler.
No Natal vocês se encontram?
É. minha maior vontade de entrevistar o Steven Tyler e apresentar, tipo, mostrar meu RG e falar, minha mãe mandou um beijo.
Mostrar meu RG, seria incrível.
Que momento, falar, lembra aquela noite no Brasil, nos anos 80?
Exato. Eu tive uma época na minha vida muito conturbada, que eu assistia Two and a Half Men, né? E aí tem um episódio muito bom que o Steven Tyler aparece e o Alan fala pra ele que perdeu a virgindade com ele nos anos 70. Mas ele quis dizer que ele perdeu a virgindade escutando Steven, tipo, Aerosmith. Aí o Steven Tyler olha pra ele e fala, nossa, os anos 70 realmente foram loucos. Eu não sei, eu acho isso muito engraçado. Enfim, aí minha mãe, minha mãe chegou pra mim e falou assim, você viu que o cara do Aerosmith morreu? Aí eu, quê? Eu já tipo, caralho, vou ter que trabalhar. Aí eu fui ver que era o cara do Smiths. Enfim, tá. Aí essa família italiana tá lá, tipo... Não, essa família americana vai pra Itália, resolve fazer uma coisa imbecil, que é morar numa casa horrorosa, gigante, tipo, claramente bizarra. Coisas estranhas começam a acontecer. O moleque é possuído, o menino mais novo é possuído. O padre local não consegue ajudar. E aí eles chamam, tipo, o bambambam do exorcismo da Igreja Católica, que é o padre Armor, né?
Gabriele Amor.
Eu gosto muito como, em italiano, homem só pode ter nome de mulher no Brasil. Mano, um dia eu entrevistei o Simone e o Michele. Eu amo muito. E assim, né? É óbvio porque o Russell Crowe não é italiano, mas existe uma regra na Itália, que todo homem tem que ser um grande gostoso. Se você nasce feio, você é morto no momento que você nasce. Se você é um italiano feio, você provavelmente não existe. Tá. E aí, o Gabriele vai lá pra tentar ajudar esse menino. Quando ele chega, o demônio é muito maior do que ele imaginava. Ele é tipo o rei dos demônios. E aí, começa a quinta fase da Marvel. Porque, basicamente, um filme de herói, gente.
É, basicamente. Tem coisas legais. A primeira, não sei se você tá ligado, mas o Amorph, ele era um padre de verdade, exorcista.
Eu descobri quando o filme começou. Só.
Ah, é?
Aham, não fazia ideia.
Bom, então eu vou contar uma história muito, muito legal. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi porque...
Peraí, de quem?
Desse padre.
O Gabriel da vida real.
Aham.
Dos 80 exorcismos, né?
Isso, ele é famoso por causa que ele era um padre que realmente, tipo, era um padre exorcista. Ele escreveu vários livros sobre a temática, mas eu conheci ele porque em 2017, o William Friedkin surtou. E ele lançou um documentário num festival sobre exorcismo, assim, que era um exorcismo real. Existiu, na verdade, um surto da parte do Bloody Disgusting, que escreveu um editorial gigantesco falando, tipo assim, meu Deus, William Friedkin lançou um documentário de um exorcismo real, onde que ele gravou com uma câmera, e dele teve que tipo, pedir autorização até pro próprio demônio pra gravar essa porra.
Direitos autorais de Belzebu.
E daí, enfim, aí saiu, foi pra um festival, e esse festival falou tipo assim, nossa, é um dos filmes já feitos. E ninguém nunca mais falou dessa porra. Aí a Netflix, em algum momento, comprou essa merda. E é realmente um dos piores documentários já feitos, assim, é bizarro. Eu acho que ainda tá na Netflix, é nojento, chama O Demônio e o Padre Amorph. Que é um dos últimos exorcismos desse padre, assim. Mas é... Ah, não sei, é só tudo esquisito, é tudo meio tipo assim, essa pessoa precisa de um médico, ela não precisa de um padre. E o Friedkin, ele tá no auge da loucura dele, onde ele se apresenta em terceira pessoa... E ele é meio roxo da parada, tá ligado?
O cara virou Pelé, né?
É, tá ligado? É muito bizarro assim, mas bom. Dito isso, o Amorph, então, ele tem vários livros sobre a temática. E ele escreveu o argumento desse filme.
Então, muita coisa faz sentido.
Isso diz muita coisa sobre esse filme também.
Eu acho interessante a história do padre e tal. E toda essa parada de, tipo, 80 exorcismos e tal. Mas, de novo, é um filme que se passasse no Brasil e tivesse, tipo, dois pais de santo, um quimbandeiro... Seria assim, nossa, o demônio, vou chamar um pai de santo e um tata de quimbanda. Aí sobe os créditos, acabou.
Eu sou uma pessoa que gosta de exorcismo, então eu já assisti todas as bombas possíveis e imagináveis. E esse ano, em especial, tá lançando muito filme ruim de exorcismo. Mas esse, ele tem um rolê que é tipo assim, nos primeiros 20 minutos o moleque é possuído. Depois disso, tudo que acontece no exorcismo tem uma hora e meia, ele faz nos próximos 5 minutos, tá ligado? E o que me irrita, eu juro profundamente, é que, tipo assim, a maquiagem é tosca, a dublagem é pior ainda. Porque parece que, tipo, falaram pro moleque, ah, fala aí, depois a gente descobre o que a gente faz. E eles não descobriram o que fazer, tá ligado?
Mas eu preciso dizer, o menininho é bom.
Ah,
cara, o moleque é bom.
Mas aí, tem uma coisa que, tipo assim, aquele demônio, ele tem preguiça de andar. O moleque é possuído, tá ligado? Ele nunca tá preso. Todos os outros que aparecem, né? No começo e tal, as pessoas estão amarradas.
Você tá sendo capacitista.
Não, então, ele é um demônio que não quer andar. É tipo, isso me irrita profundamente. Aí no meio do filme, quando tudo deu merda, eu tipo assim, quer saber de uma coisa? Vamos amarrar ele. Pô, ele não saiu da cama em nenhum momento. Agora você decide amarrar ele.
É verdade. Mano, sabe o que eu fiquei pensando? Olha que demônio bosta. Tipo, nossa, eu vou ser muito mal. Eu vou escrever um negócio na barriga da criança. Ódio. Porra, você podia escrever várias coisas ruins.
Eu acho isso muito incrível. A primeira coisa que ele faz, tá ligado? Escrever ódio na barriga.
Eu gosto muito porque o demônio, na real, ele não é preguiçoso. Ele é preguiçoso, mas ele fica sentado pra... Criar tudo um embate meio, tipo, Padre Quemedo, tipo, contra o filho do diabo, tá ligado? Sim. Que ele fica, tipo, o padre fica, então vem aqui, quebre meu dedo, né? Tipo, eu machuco. Assim, é muito bom.
A side quest pra resolver o problema, pra mim é divertido.
Ai, sim!
Embaixo da casa tem um... teve um exorcismo muito louco, daí o padre se prendeu e chupou o próprio pau pra não sair lá de dentro. Enfim, pra mim isso é legal, é tipo a freira. Eu gosto da ideia do portal.
Exato, eu tô...
Ah, não, isso é da hora. Então, eu só não odiei o filme, assim, achei muito chato, porque primeiro que eu achei real que o personagem do Russell Crowe é bom.
Sim, ele é muito bom, ele é muito bom.
Ele é muito
e
bom.
E ele é divertido.
O rolê todo é que é o que você falou, Fer. É um filme de super-herói. O problema é que ele tenta se enquadrar num filme de exorcismo. Se ele fosse um filme de super-herói com o padre exorcista, tipo, ah, vamos seguindo o padre exorcista e o companion dele. Eu falei, na real, ele é um episódio de Doctor Who.
Puta, né? Que...
E o padre é tipo um doctor, ele tem o companion dele, né? Que, tipo, que é o outro padre lá. Se fosse assim, tipo, vamos seguir eles fazendo, tipo, vários exorcismos e cada vez mais descobrindo, tipo, podres da igreja, tipo, pô, super maneiro. O problema é que ele tenta mostrar mais o exorcismo não é lá tantas coisas, sabe?
Que a coisa mais chata do filme é o exorcismo.
Exato, é que eu acho que é onde se perde, assim. E aí tem aquela coisa meio paia também, e putz, isso me... Eu acho chato, essa coisa de, ai, os meus pecados. O pecado do cara é porque ele errou, bicho. Vamos ser sinceros, tipo, não... Ele é padre, a gente sabe muito bem qual que é o pecado dele.
Um padre, o pecado dele é errar e do outro é ter vontade de fuder, sabe? Virou crime agora?
Exato, tipo, e o erro dele é assim, nossa, meu pecado é porque meus amigos italianos morreram na guerra. Bicho, uma galera morreu e a culpa não é tua. Aí depois ele, ah, não, eu não sabia que ela tava possuída. Bom, acontece, assim... Acontece, bola pra frente, sabe? Calma lá. Aí o demônio fica assim, é, eu sei que você pecou. Eu falo, aí, bichão. Grande bosta.
Tem toda aquela questão, tipo assim, ele usa todos os tropos do exorcista, né? Do filme de exorcismo, da forma mais chata possível.
Eu gosto do Papa vomitando sangue. Essa cena me tirou uma gargalhada sincera.
Quando ele é possuído e fala, ah, take me e tal, eu jurei.
Não, não. A hora que, sabe, o Papa tá conversando... O Papa tá no... O Papa tá no hospital. Aí ele dá um vômito de sangue no outro.
Ele dá um vômito de sangue do nada. Tem uma coisa boa nisso, que em nenhum momento eu pensei que aquele Papa fosse morrer. Ele é muito forte. Inclusive, eu acho que se ele fosse lá sair na mão com o demônio, ele ganhava.
O Padre Marcelo Rossi.
É, totalmente o Padre Marcelo Rossi, tá ligado?
Eu super apoiaria, porque eu tava assistindo o filme inteiro olhando assim, esse Papa falando, caralho, eu conheço ele de algum lugar, Daí quando subiu os créditos, eu vi que ele é o Franco Nero, né, o Django original, assim, ele é tipo puta ator italiano.
Caraca, sério?
É, ele apareceu no Django do Tarantino também. Eu super assistiria o filme do Padre Beres com o Franco Nero, ia ser do caralho. O Papa.
Ele é muito forte. E a gente tem uma visão meio bizarra do Papa ser uma coisa meio quase quebrável, né, sabe? E o cara, ele é muito forte, tá ligado? Não tem como aquele cara ser um Papa e passar mal porque ele vomitou, tá ligado? Não faz sentido.
Oh, mas eu gosto muito da conexão neural que os caras têm.
Dos dois juntos.
Gabriela!
Isso é bromance. Isso sim é um bromance.
Isso é bromance. O Papa simplesmente no hospital gritando o nome de homem, tá ligado? Alucinando, gritando o nome de homem. Nenhum enfermeiro olhou e falou,
E não é Jesus Cristo. Mas eu achei legal a meiuca lá, porque, real, tem uma parte que o Russell Crowe meio que entrega pra Deus, assim. E aí, ele tá conversando com o outro Papa que acabou de ter a orelha decepada, que é uma besta, inclusive, esse Papa.
Com outro padre.
Ah, é, perdão. E aí ele tá falando com outro padre, daí ele pega uma cabeça.
Sim, do nada.
E tem uma cabela desse, assim, do nada. Ele começa a falar com uma cabeça decepada. Gente, sério, esse filme é realmente um filme já feito. Só se fala em qualquer outra coisa. A minha reação para Choque de Zero Pessoas é, ah tá? Eu claramente esqueci, inclusive quando a gente tava vindo gravar, eu fiquei pensando várias vezes em qual filme mesmo. Mas é um filme ok, sabe? Tipo, ele tá aí.
Pior parte que eu fui assistir no cinema, e não só no cinema, como também na pré-estreia feita pela Sony, onde, tipo, eles de fato alugaram, tipo, salas de cinema e botaram, tipo, decoração e tudo, tá ligado? Tipo, caminha pra você tirar foto ali, um cara vestido de padre, uma mina vestida de demônio. E eu falei, pô...
Ah, eu amo.
Achei ousado, tipo, assim, dar esse investimento todo pro exorcista do Papa, tá ligado? No final das contas, eu fui assistir o filme esperando que ia ser absolutamente terrível e intragável. E acabei gostando.
Isso é uma coisa engraçada, Arthur, que você falou. Eu fui assistir também aquele filme O Nascimento do Mal. E o filme também é um filme que existe e não fiquei muito chegada. Porém, eu acho que eles estão investindo bastante nesse tipo de filme, assim. Porque toda a divulgação é a mesma coisa que o Arthur falou. Tinha um escape room na pré-estreia. Tinha, tipo, uma cama com uma mina gritando muito. Porque, ah, nossa, ela tá grávida e tá gritando, sabe? Enfim. Mas tinha, tipo, bastante investimento. É engraçado como as produtoras estão... As distribuidoras, perdão. Elas estão botando dinheiro em filmes de terror, assim, novos que estão chegando.
Meu, e é porque dá dinheiro. Porque, tipo, você pega no Exorcista do Papa por trocado de pão. Tá ligado? Pra lançar aqui no Brasil. Você bota no cinema com o nome, tipo, Exorcista do Papa. A galera vai assistir. Tipo, as pessoas, elas não precisam de muito pra ir assistir um filme de terror. Sabe? Se elas veem que tem nome de filme de terror. Ainda mais se mexe com coisa de crente, vixe. Aí é sucesso garantido. Então, eu acho maneiro o que estão trazendo. E eu acho maneiro assistir, tipo, um filme médio de vez em quando. Mas eu real esperava que ia ser, tipo, eu ia sair falando, ah, é um filme. Pelas coisas que vão se desenrolando no filme, quando ele vai ficando mais interessante, quando ele entra nesse rolê de olhar os podres da igreja e tal, tipo, os muitos erros históricos da igreja, eu fiquei animado, eu falei, na real, eu acho que se fosse uma série de TV, eu estaria, assim, muito investido, sabe? Eu espero que tenha uma continuação que seja focada nisso, ao invés de mais um exorcismo, mas eu não sei se isso vai rolar. Então, tipo um Constantine, assim, um Constantine com o padre.
Eu dei uma risada muito grande naquele final, quando ele mostrou, tipo assim, existe mais 199 lugares, e daí ele mostra o próximo desafio, tá ligado? Outro demônio.
Sim, o cara é o Nick Fury, aparece o Nick Fury, fazendo os novos Vingadores, sabe? Eu tava real esperando a hora que ia aparecer, tipo, a gente vai ressuscitar o Iron Man, sabe?
A gente vai ressuscitar Jesus numa armadura de metal.
Tem uma coisa incrível, que é tipo, o filme ele custou uns 18 milhões e ele já lucrou 72.
Na moral mesmo, é muito fácil. É muito fácil. Tipo, as pessoas elas estão muito sedentas por filmes de terror, sabe? O único gênero que sobrevive, onde você consegue fazer um filme medíocre de 20 milhões, tá ligado? De dólares e ainda ter retorno e sair super feliz, tá ligado? Falar, mano, é isso. Tanto é que, inclusive, aprovaram a continuação do Exorcista do Papa. Eu esqueci de citar isso.
Eu vou assistir muito feliz essa merda.
Caraca, é verdade.
E é isso, e é porque tem esse espírito de eu vou no cinema assistir essa bomba, sabe? Eu quero.
Cara, e é bom isso, porque eu gostei muito da ideia de botar o Russell Crowe como Papa. Ou, como exorcista. Porque, a gente, assim... Foi isso que chamou a atenção da galera, sejamos sinceros.
O filme, ele se construiu inteiramente em cima disso. É, e eu acho que tá certo também.
As maquiagens que não foram.
As maquiagens, então, claramente não foi. Mas, tipo, eu quando fui assistir, eu realmente não sabia mais nada, a não ser o filme de terror com o Russell Crowe. E a distribuição tava meio que apostando nisso. Obviamente, você tem que jogar a carta mais forte que você tem. Não acho, não vejo nada de errado com isso. Mas ao mesmo tempo é legal também, porque o Russell Crowe nunca tinha feito um filme de terror. De fato, é o primeiro filme de terror do Russell Crowe, eu achei maneiro. E eu acho que ele se divertiu.
É, passa muita impressão que ele gostou.
Tá certo que tudo que você vê de Junket, né, que saiu, era a galera perguntando, sei lá, Gladiador e coisa assim. Mas eu acho que ele tava na vibe, assim, justamente porque não tem, eu acho que não tem esse peso que o resto do cinema tem. Então eu acho que ele conseguiu fazer, tipo, um bagulho descontraído e ficar de boa, assim. Então eu super vejo ele curtindo, assim, falando, não, vou começar a fazer mais. É tipo Kevin Bacon, tá ligado? Também, que, tipo, nos últimos anos tava meio embaixo na carreira dele. Vou fazer filme de terror e foda-se. Daí a galera curtiu pra caralho,
mas
sabe?
Mas aí também ele fez umas bostas.
Não, fez umas bostas e mesmo assim se divertiu. Isso que é o assustador, sabe?
E o Kevin Bacon é outro também, que... Ah, Kevin Bacon. Eu tô fazendo uma lista de pessoas famosas que eu entrevistei, tinha esquecido.
Tem uma coisa legal que você falou do Russell Crowe. A cena inicial, onde que eles pegam um porco e matam um porco, porque teoricamente tem um demônio lá dentro... Pra mim, é uma das melhores cenas do filme, assim.
Eu confesso que eu ri honesto.
Eu não vou falar nada.
Assim, me pegou muito desprevenida. Mas aí, no, na hora... Sempre que eu vejo agora animais sendo maltratados na tela, eu lembro de Fernanda Talarico.
Obrigada, porque eu fiquei, tipo... Ah, tá bom.
Já não é mais Luísa Mel, agora é Fernanda Talarico.
Ah, exatamente. Ah, Luísa Mel estragou o rolê, né? Mas... Não, eu não gosto, enfim. E principalmente depois, porque falam que não precisava, né?
Que era só porque o cara tava mentindo, assim. É, você pode inventar outra coisa, se só o demônio mesmo entra nesse potinho aqui, quero ver. Daí fecha o potinho, tá ligado? Não sei, tipo Saci.
Como pega Saci? Quê?
Como que pega Saci? É desse jeito.
Como pega Saci?
Vocês não sabem como pega Saci, gente? É, não lembro agora, mas envolve uma garrafa e você tem que deixar ele entrar lá dentro.
Eu já vi aí.
Você sabe que tem um... Tem uma lenda muito boa do Saci. Como é que foi a história? Alguém me contou, acho que foi o Ricardo que me contou. Que ele conhece alguém que falou que o tio Dani... que o Saci matou o tio dele.
Caraca, isso daí é famoso no Twitter, não é essa história? Eu já ouvi essa história em algum lugar.
Então deve ter sido isso, que tipo, o Saci falou pro tio do cara, não ultrapassa a linha do trem. Aí o cara falou, não, beleza, né? Aí o Saci falou, se você ultrapassar, eu vou te matar. Por quê? Ninguém sabe. O Saci só falou, bicho, não vai. Aí ele falou, beleza. Eu não iria brigar com o Saci, porque, né? Mas tá. Aí ele falou, não, show, beleza. Suave, não vou passar. Aí o cara sempre dava mó rolê, mas não passava pela linha do trem. O cara dava, tipo, ia lá pra casa do caralho à esquerda, mas não passava pela linha do trem. Da onde ele tava atrasado. Aí ele falou, ai, quer saber? Beijo, não me liga. Passou pela linha do trem. Daí nessa morreu, teve um ataque cardíaco.
Não, não é o rolê que, tipo assim, a família tem meio que um tabu pra falar sobre Saci e tal?
Eu acho que pode ser, amigo. Então a ideia é assim, não briga com o Saci não, galera.
Eu acho que mereceu. Assim, porque de todas as criaturas folclóricas do Brasil, se você olha pro Saci e fala, nossa, não, eu conseguiria lidar com ele se ele vir pra cima de mim, isso é capacitismo. Então a pessoa que olhou pra linha do trem e falou, ah, vou atravessar mesmo, quero ver o que ele vai fazer, foi capacitista, morreu merecidamente, então...
Bom, caros ouvintes, é isso, a gente tá de volta. Tipo, o Arthur tá muito pra baixo, a sorte é que ele é muito alto, então tem bastante lugar pra descer.
Então, eu fico da altura de uma pessoa normal, sabe?
Exatamente, agora ele tá com uma energia normal. Então, a gente vai se encaminhando para o final deste episódio, e aí a gente vai para a grande e fatídica pergunta. Arthur ou LH? Eu gosto muito de fazer. Arthur Eloy, você apaga uma luz para o exorcista do papo.
Eu apago a luz, sim. Não esperava nada e me entregou um pouco mais do que nada, que se você olhar, não parece muito, mas é mais do que eu esperava. Então, nesse caso, acho válido. E quero assistir uma continuação, sim, que eu gosto do Russell Crowe, papa. Então, eu apoio. Luiz, ou LH, você apaga ou não a luz para o exorcista do papa?
Não, simplesmente não.
Ah, não. Inimigo da diversão.
Caralho, mano, LH tá muito chato.
Não, nem vem. Eu gosto do Exorcismo Sagrado, que inclusive é um dos melhores filmes do ano passado.
Eu assisti o Exorcista do Papa, e daí eu fico lembrando essas coisas, falando, nossa, muito melhor do que o Exorcismo Sagrado, porque o Exorcismo Sagrado é intragável. Na hora que eu vi a nota que o LH deu no Letterboxd pro Exorcista do Papa, ah não, ele vai comparar com o Exorcismo Sagrado.
Porque o Exorcismo Sagrado é um filme que tem coragem, é um dos melhores filmes de exorcismo já feito pelos Estados Unidos, inclusive. Cara, a partir do momento que você pega estátuas, que é uma coisa que eu tenho muito medo, e eu não gosto de cristianismo, eu também tenho medo, você junta essas duas coisas e faz elas se moverem juntas, você me ganhou. Esse foi perfeito. Aqui não, o que que eu tenho? Eu tenho um moleque, eu tenho um demônio que eu não levanto da cama por preguiça, escreve ódio na barriga, até ele pode ser um adolescente, né? Fala, porra, tô ouvindo muita música aí, vamos acalmar.
O demônio meteu uma tatuagem no moleque.
A melhor coisa do filme é o Russell Crowe. Disparado. E a sidequest. Mas, enfim, Fernando Talarico, você apaga ou não a luz?
Apago, mas é só isso também, assim. Ok.
No sigilo?
Não. Eu só não... É que, assim, é o que o LH falou. A parte da igreja e da Inquisição, assim, a gente não falou disso no podcast porque a gente não tem roteiro. Mas é basic... eles botam a culpa, né, da Inquisição no demônio. Eu imaginei muito a igreja muito feliz com isso. Assim, tipo, Não foi a gente, não. Foi o demônio.
Eu dei uma risada forte.
Foi, a igreja falou, yes! Um fun fact que eu vi, eu não percebi na hora que eu assisti o filme, até porque eu tenho pouco conhecimento de símbolos da igreja e tal, mas que eu vi rodando no Twitter quando o filme saiu em VOD lá fora, é de que esse filme ele teve um desenvolvimento tão corrido, que quando eles falam da Inquisição, eles usam um símbolo que na real é de um jogo chamado Dragon Age Inquisition. Então basicamente alguém jogou no Google Inquisition, pegou o primeiro símbolo, e é bom dizer, tipo, Dragon Age não tem nada a ver, tá ligado? Não tem absolutamente nada a ver. Tipo, é um jogo de fantasia medieval, tá ligado? Meteram o símbolo, Inquisição. E daí meteram o símbolo de Dragon Age e foda-se. Então, eu acho que tudo isso torna o filme mais belo, sabe?
Puta que pariu, é isso? Nossa. Eu acho interessante pensar que eles botam a culpa da Inquisição, nas torturas e tudo mais, num exorcista. Mas é uma saída fácil, né? Enfim. É isso, caros ouvintes. A gente chegou ao final deste episódio. Eu agradeço por todo o apoio, energias e e-mails raivosos que foram enviados para o Ariaster na semana passada. Nós estamos de volta, pretendemos ficar por um bom tempo ainda, porque top 5 coisas que me fazem bem nesse podcast, esses dois filha da puta.
E também porque vaso ruim não quebra.
Ah, bicho. Eles tentaram nos derrubar, mas esqueceram que boqueteiro trabalha de joelho. Não vai derrubar a gente. No máximo a gente dá aquele tombinho pra trás, segura com a mão e fala, voltei. Então assim, é isso. Se vocês forem procurar Inquisição na internet, faz direito, tá? Porque a próxima vez vai aparecer daquele... Vai aparecer coisa do God of War em filme aí, achando que...
É só questão de tempo.
É só questão de tempo. Se for contratar um exorcista, por favor, que seja o Russell Crowe, porque eu prefiro ele tirando o demônio do que ele cantando e não apague a luz. Publicar no Instagram, porque a galera ficou mó chateada ontem.
Teve gente achando que a gente ia acabar o podcast.
Ah, eu achei bonitinho.
Ainda não, é impossível a gente acabar com o podcast, é só ele que acaba com a gente.
A gente não vai acabar o podcast, a vida faz isso pela gente.
Caralho, velho, que ano desgraçado, puta merda.
Não tem o que fazer, né, galera? A não ser...
Usar muita droga.
Peraí, deixa eu vou fazer... Bom, já faço a publicação. Vamos lá?
Vamos.